Rádio Olinda Nova York. Tenho o prazer de voltar a conversar com a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti. Ela é embaixadora do Brasil junto às Nações Unidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar à senhora sobre o conceito brasileiro da responsabilidade de proteger, ou melhor, ao proteger, como já foi apresentado pela própria presidente Dilma Rousseff há um ano. E esse conceito vem chamando a atenção de alguns setores dentro da própria ONU. No último relatório do secretário-geral, ele citou essa proposta. O que a senhora ouviu de Ban Ki-moon sobre esse tema? A ONU deve aderir a esse conceito?
Não só deve, como já aderiu. O próprio secretário-geral falou de forma muito positiva sobre esse conceito da responsabilidade de proteger no evento que houve na ONU no último dia 5. Assim como diversos países que participaram dessa reunião, apoiaram e participaram dessa discussão sobre responsabilidade ao proteger. Na verdade, o que o Brasil propõe é que a ideia de responsabilidade ao proteger esteja presente e seja agregada à noção, ao conceito de responsabilidade de proteger. Ambos os conceitos devem evoluir juntos. E, basicamente, o que o Brasil propõe é que faça parte da responsabilidade de proteger a ideia de que é preciso um esforço grande em relação à prevenção. A prevenção é sempre melhor política. A comunidade internacional deve ser rigorosa nos esforços de esgotar todos os meios pacíficos disponíveis para a proteção de civis sob ameaça de violência. E que, no caso em que o uso da força seja contemplado, a ação deve ser criteriosa, proporcional e limitada aos objetivos estabelecidos pelo Conselho de Segurança. E que os procedimentos adotados pelo Conselho de Segurança sejam também aperfeiçoados para que se possa monitorar e avaliar a maneira pela qual as resoluções são interpretadas e aplicadas. Ou seja, os países que têm atribuição, aos quais são dados a atribuição de empregar a força em nome das Nações Unidas, devem prestar conta de suas ações. Essa é a essência do conceito que o Brasil propôs para o debate. O debate vem se fazendo de uma maneira muito interessante e essa ideia tem sido muito bem acolhida pelos países membros, inclusive aqueles países que são os proponentes originais do conceito de responsabilidade de proteger, que o Brasil apoia naturalmente.
Quer dizer, na prática o Brasil não se opõe ao conceito de responsabilidade de proteger, mas é preciso exercer responsabilidade no ato da proteção, para que esses civis não sejam expostos, enfim, a perigos desnecessários, não é isso?
É verdade, é exatamente essa a ideia de que o uso da força, quando a força é contemplada para a proteção de civis, é necessário que se tomem todos os cuidados para que não haja mais danos do que aqueles que se pretende evitar.
Agora, embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, falando ainda sobre o Conselho de Segurança, nessa semana o Conselho vai debater a situação no Haiti. E a missão no país, a MINUSTAH, é comandada por um general brasileiro, desde 2004. Como é que o Brasil está se posicionando daqui para frente como o maior contribuinte de tropas numa missão que está sendo reduzida?
A missão no Haiti tem cumprido o seu objetivo, que é o de ajudar o Haiti a criar condições de estabilidade, a criar um espaço em que seja possível fortalecer as instituições do país, promover o seu desenvolvimento econômico e social. Então é importante que haja um esforço continuado de apoio das Nações Unidas, mesmo num contexto em que se nota que o Haiti tem progredido muito, tem avançado muito na sua estabilidade, tem sido possível também a Polícia Nacional Haitiana se fortalecer e chegar a números que são cada vez mais importantes e que vão permitir ao Haiti, em poucos anos, condições de exercer, enfim, por meio da polícia, as atividades, as atribuições de manutenção da ordem. Então, já se antevê a possibilidade de uma redução gradual dos efetivos da MINUSTAH. E, nesse contexto, o Brasil irá, naturalmente, adaptar os seus contingentes em coordenação com o secretariado da ONU, em coordenação com os demais países que participam da MINUSTAH. E isso é, digamos assim, um desdobramento muito auspicioso que demonstra que o Haiti, pouco a pouco, volta à normalidade, readquire a capacidade de, por meio das suas instituições, ir pouco a pouco retomando as atribuições que são próprias de qualquer país e, com isso, prescindir desse contingente militar em números muito elevados. Mas essa redução é necessário também que se faça de uma forma gradual para não prejudicar justamente os avanços que vêm sendo obtidos no Haiti.
Vamos falar agora da Guiné-Bissau. A senhora lidera a estratégia de paz para a Guiné-Bissau nas Nações Unidas e o país africano de língua portuguesa vem atravessando desafios desde a intervenção militar de 12 de abril. Esse tema deve voltar a ser debatido no Conselho de Segurança em breve. Quais são as perspectivas desse debate?
Infelizmente, houve um retrocesso muito grande em Guiné-Bissau com o golpe de Estado que vitimou aquele país em abril. A comunidade internacional reagiu de forma unânime ao condenar o golpe e ao exigir a volta do país ao Estado de Direito. Há esforços que continuam a ser realizados pelos países no Conselho de Segurança, pela CPLP, pela CDAO, que é a Organização Africana Subregional, e estamos procurando reunir os países que são os principais parceiros de Guiné-Bissau para estabelecer uma plataforma comum que permita a retomada da assistência à Guiné-Bissau. Mas é preciso que haja mudanças no próprio país, em primeiro lugar. Foi instalado um regime de transição que não é reconhecido internacionalmente e que não tem condições mínimas de responder às necessidades políticas internas. Então, é preciso que haja mudanças na Guiné-Bissau e é preciso, então, que haja também uma plataforma comum entre os parceiros de Guiné-Bissau para apoiar mudanças que vão na direção correta.
E antes da minha última pergunta e das suas considerações finais, como é que o Brasil vai manter acesa a chama da Rio +20 e de todos os compromissos assumidos no Rio de Janeiro na área de desenvolvimento sustentável? Eu também, nesse contexto, eu gostaria de perguntar à senhora um pouco sobre o papel da CPLP nessa cooperação.
A Rio +20 foi muito importante em si, mas gerou também uma série de mandatos para as Nações Unidas para os próximos anos. Então, já estamos trabalhando intensamente para implementar as decisões tomadas no Rio, por exemplo, por intermédio da criação de um grupo de trabalho que vai definir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Há um interesse muito grande de participação nesse grupo de trabalho. Muitos países, um número muito superior ao número previsto na decisão que vem do Rio de Janeiro de estabelecimento deste grupo, que prevê um grupo de 30 membros apenas para iniciar esse trabalho. Depois desse trabalho, os resultados desse trabalho voltarão à Assembleia Geral, mas inicialmente seria um grupo de 30 membros e há um interesse tão grande que os candidatos são em número muito superior a 30. A dificuldade está sendo justamente a de estabelecer um grupo que se limite ao número previsto no Rio de Janeiro. Dentro dessa perspectiva de trabalho para o estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a CPLP poderá ter um papel muito importante, porque se trata de uma comunidade com países que vêm de regiões diferentes, de experiências diferentes, níveis de desenvolvimento diferentes. Então, a CPLP congrega, digamos assim, um universo que é extremamente representativo e que pode ter uma contribuição bastante importante para esse processo.
Eu gostaria de saber quais são os planos agora para a Semana de Língua Portuguesa no próximo ano. A CPLP vai manter esse calendário?
Certamente. Agora cabe a Moçambique a liderança desse processo. Foi algo que foi muito bem sucedido no ano passado e tenho certeza que vamos fazer um esforço para comemorar de maneira ainda mais significativa essa data.
E isso obviamente faz parte de uma estratégia de aumentar a presença do português no mundo, que continua por parte de todos os países.
Sem dúvida. É uma decisão que vem de muitos anos e foi reiterada na cúpula de Moçambique, que acaba de se realizar. Vamos fazer um esforço aqui nas Nações Unidas também, continuar a empreender esforços para que cada vez mais o português seja ouvido na ONU.